Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Gosto da cidade e da publicidade. Campo e do vento, gosto do mar e do lar, gosto do ar e do radar, gosto de ti e de ti. Quando partires, se partires, terei saudade. Quando ficares, se ficares, terei saudade, terei sempre saudade. E da publicidade, gosto do campo e do vento, gosto do mar e do lar, gosto do ar e do radar, gosto do céu e do chapéu. Praia e da saia, gosto de ti e de ti. Quando partires, se partires, terei saudades. E quando ficares, se ficares, terei saudades. Quando partires, se partires, terei saudade, terei sempre saudade.
Olá, bem-vindo ao início de mais uma emissão da Terra Pura, gravado na Rádio Zero e transmitido em rede de rádios locais, universitárias e online. No início desta emissão, a Naifa, que acaba o ano de 2012 em jeito de despedida dos palcos portugueses, o quarto álbum Não Se Deitam Comigo, Corações Obedientes, volta a ser apresentado em auditórios de Tondela, Sintra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Setúbal e Figueira da Foz, entre o último dia de outubro e 15 de dezembro. Podem consultar as datas exatas no site da Naifa, anaifa.com. 2013 é então para a Naifa um ano exploratório de território latino-americano e muito provavelmente de construção de novos temas para um possível quinto álbum. Durante esta hora conversamos com Luís Veratojo sobre o regresso da família a Naifa, sobre a ausência de João Aguardela, a quem este disco é dedicado, a maior feminilidade do quarteto e a importância da poeta Margarida Valdegato na concepção de Não Se Deitam Comigo, Corações Obedientes.
Há tanto tempo eu trazia um vestido curto. Nós subíamos escadas, eu à frente sem reparar. Deixava as pernas ao desamparo do teu agrado.
tempo eu trazia um vestido curto. Nós estávamos tristes, creio, fingias-te um sátiro. E nós subíamos ao alto, subíamos ao alto desarmados. Tínhamos bebido ao meu futuro e era uma fuga o teu presente. Seriamente escapar, eu fazia 20 anos. Tu tinhas-me dado uma música. Eu rodava na mão e o sol girava no gume do metal.
A Naifa vai, entre o final de outubro e durante novembro, fazer uma série de espetáculos por vários auditórios nacionais. Vai passar por Tondela, Sintra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Setúbal, Figueira da Foz. Isto é anunciado um pouco como uma espécie de despedida dos palcos nacionais. Com que intenção é esta despedida? É mesmo para a vossa prioridade passar a ser, digamos, o desbravar do território internacional? Será isso?
A intenção tem a ver com isso, mas também, como tu sabes, nós desde do início, desde 2004, que quando lançamos um disco, gostamos de o apresentar logo em todo o país, gostamos de levar a música a todo lado que podemos, e é isso que temos feito desde o início, e também não gostamos de repetir a dose. Portanto, este ano nós começámos em março, com estes 7, acabam por ser 25 espetáculos que fizemos, e percorremos um pouco o país todo, desde o sul ao norte, e achamos que voltar a fazer isto no ano que vem é estar a dar o mesmo às mesmas pessoas, e nós não gostamos, e acho que muito menos as pessoas que gostam de ver a Naifa apreciariam esse gesto. Por outro lado, há alguns países por onde nós já passámos, como República Checa, Hungria, França, Espanha, onde há hipóteses de voltar. Há países onde não fomos, como é o caso dos países da América Latina, onde existem neste momento convites para fazer espetáculos, México, Argentina, Uruguai, também no Brasil, e então vamos aproveitar o ano que vem, os contactos, claro, que já estão adiantados, vamos aproveitar o ano que vem para tentar fazer isso e levar a Naifa novamente para fora de fronteiras.
E essa digressão de 2013 já está delineada?
Ela não está, há algumas coisas já, mas não está completamente delineada. Nós lá fora não podemos fazer bem como fazemos aqui, que é, sai o disco e conseguimos, muitas vezes até por nossa conta e risco, ou na maior parte dos casos, conseguimos reservar datas nos teatros e fazer a digressão. Lá fora as coisas funcionam de outra forma e temos que ir aproveitando os contactos que vão chegando. E temos algumas coisas, há um festival no México, há uma boa hipótese também num festival
que... O México tem um Olincan?
É um festival que se passa em 6 cidades. E... Chichuaua, mais ou menos isto, não sei dizer bem o nome. E temos uma agência que está a trabalhar connosco mesmo para a América Latina. E depois há outro festival também que tem duas cidades gêmeas, que é São Paulo e Buenos Aires, que também está bastante adiantado, e há outros contactos também adiantados, vamos fazendo conforme formos confirmando. É claro que se formos para a América Latina, tentaremos fazer o maior número de concertos possíveis para poder aproveitar a ida, não é?
Isso então irá ser trabalhado ainda durante 2013?
Está a ser trabalhado, sim. Há coisas confirmadas e outras vão chegando, de certeza.
Como é que, nesta altura em que a música portuguesa é bem vista lá fora, mas aquilo que é contratado é sobretudo fado, como é que vocês tentam, isto é, apresentar o vosso projeto, a Naifa, por um lado, deslocando atenção que isto não é fado, não é? E, por outro lado, atenção que isto também tem o seu quê de rock, o seu quê? Como é que... porque... presumo eu que, por um lado, podem ir a festivais onde vão lá também, ou foram lá, fadistas, não é? E se calhar quem programa conhece fado, mas por outro lado também podem ir através do universo do rock, sem ser rock.
Sim, há alguns contactos em termos de mostras e feiras que têm mais a ver também com a música pop, às vezes, chamam indie, não é? Mas os concertos que temos feito até agora, e já fizemos alguns, já fizemos bastantes mesmo, têm tido a ver, as pessoas entendem isto, os programadores e as pessoas que vão ver entendem isto como uma deriva do fado, com uma música mais atualizada, mais contemporânea, mas que vem do fado, e é isso que nós sentimos quando vamos fazer esses concertos. E os programadores que costumam programar os nossos espetáculos, percebe-se pelo resto da programação que fazem, tanto em festivais, como já fomos a alguns, como até em salas, percebe-se que já não estão a programar o que se chama de world music, só assente na música exclusivamente de raiz, ou daquela música muito etnográfica, muito de museu, e estão a tentar refrescar a programação com coisas que se fazem em muitos países. Eu acho que, por exemplo, falámos há bocado da América Latina, eu tenho consciência e tenho conhecimento que é um grande movimento de música nova na América Latina, com a raiz da música da América Latina, mas já com outras misturas, não é? Eu acho que é esse tipo de programadores, e temos percebido que são esse tipo de programadores que procuram já a novidade, que acabam por programar a Naifa. Agora, quando nós vamos tocar... sentimos que, por ter a guitarra portuguesa, até por as melodias serem bastante fadistas, não é? São bastante à volta do fado, percebe-se que aquela emoção que as pessoas vão à procura quando vão ver um concerto de fado também a procuram quando vão ver a Naifa.
Tão cansada de engolir, comprimidos sem dormir, do meu sexo que se embota, do meu coração que se esgota, esticado no horizontal, sob uma agulha sensual, e a sopa na panela embacia minha janela. Só no golfo calo, onde foram, estavam loucas, queriam coisas, eram ocas, queriam chique, eram pedras, queriam arte, eram merdas, tentando o voo, eram estacas, em riste, eram farpas. E a sopa na panela embacia-me janela, e sorvo, mas sem palato, sem ter forças para o salto.
que se esgota, esticado no horizontal, sob uma agulha sensual. Do meu sexo que se embota, do meu coração que se esgota, e a sopa na panela embacia-me na janela. Sem palato, sem ter forças para o salto.
Mas o vosso público internacional é 20, 30 anos ou é também 40, 50 anos, pessoas que vêm Portugal, Portugal fado, guitarra portuguesa associam-na a fado e depois têm uma surpresa? Não.
O público que temos apanhado fora de Portugal é muito semelhante ao público que temos cá. É um público muito variado, que vai desde pessoas muito novas até pessoas mais velhas. Notamos, por exemplo, é curioso que fizemos uma miniatura em África. Fomos tocar, por exemplo, a Botsuana, onde acho que nunca ninguém foi, pelo menos de cá. Tocámos na Namíbia e tocámos também na África do Sul. Na África do Sul, mais portugueses, foi para a comunidade portuguesa, mas nos outros dois, o que nós percebemos é que havia uma grande variedade pública, não só em termos de idades, mas também em termos de nacionalidades. Nós tínhamos alemães, ingleses, suecos, belgas, espanhóis, também alguns portugueses e alguns locais também, mas percebemos que é um público, são pessoas que estão, por exemplo, a dar aulas nas universidades, que estão nos quadros das empresas. É um público curioso, interessado em música, e por isso é que vem à procura de uma coisa que tem a ver com fado, mas que não é só fado. Portanto, acaba por ser, acho que são melómanos, no fundo, que têm curiosidade em perceber o que é que se faz nos outros países e a música que se anda a fazer, a música nova que se anda a fazer. E, pelo menos pelos contactos que tivemos até agora, parece-me que é esse o tipo de público.
Porque o vosso contacto inicial com o exterior foi, um dos primeiros contactos foi feito através da Umex, quando vocês foram há 5 anos, penso eu, a Sevilha. Uhum. Ainda continuam a ter esse contacto com esse mercado, que é da, portanto, o mercado da Womex, o mercado da World Music, continua ainda a ser a porta principal de saída para o estrangeiro, ou tem outras portas agora também, dos festivais de rock?
Sim, essa é uma das portas de saída, mas há outra porta que é muito importante e tem sido muito importante para nós, que são, e é de relevar isso, que são as pessoas, os portugueses que estão fora, e nesta altura estão muitos, não é? E que estão fora a trabalhar, alguns nas embaixadas, outros fora das embaixadas, outros que trabalham, não é? No setor privado, e que têm levado a música da Naifa para fora. E são essas pessoas que têm conseguido organizar-se. Nós não andamos a tocar lá fora à conta do Estado português, mas há pessoas que trabalham nas embaixadas, adidos culturais, que têm outra cultura musical neste momento e que têm conseguido, juntamente com entidades locais, festivais, por exemplo, o caso do Botsuana era um festival local, têm conseguido reunir esforços para que se consiga apresentar.
Nesse caso foram portugueses que conseguiram, digamos, reunir-se e...
Não, portugueses que conseguem integrar-se na comunidade local e conseguem ter contactos com organizações de festivais, sim, juntar-se.
E esse organizador...
Exatamente, é um trabalho misto, acaba por ser um trabalho misto entre os portugueses que lá estão, e isso é muito bom, porque, quer dizer, não é bom que os portugueses emigrem, é mau, porque estão a sair bons valores de Portugal, mas para a divulgação, neste caso da cultura portuguesa, tem sido bom, porque são pessoas que se integram nas sociedades, não são pessoas que se fecham como os nossos imigrantes dos anos 60, integram-se nas sociedades e acabam por espalhar a nossa música e a nossa cultura. Isto é um bocado à imagem do que fazem os brasileiros, que eu acho que é muito positivo. Tu vais a qualquer ponto do mundo...
Os cabo-verdianos também? Não
é? Ou os cabo-verdianos, sim. Os brasileiros, sobretudo, estão mesmo em todo o lado. Eu ainda agora estive a ver, porque tenho uma possibilidade de ir a Miami no princípio do mês que vem, e estive a ver o que se passava, o que é que se passa lá em termos de música, e vi lá vários espetáculos, Lenin e outros artistas brasileiros. Portanto, os brasileiros, quando vão para algum lado, integram-se, levam a sua cultura, e isso é muito bom para a cultura deles. E os portugueses, neste momento, estão a fazer o mesmo. E é um dos principais... elos de ligação da parte internacional connosco é exatamente esse.
E quando tu falaste há pouco de América Latina, a tua estratégia, América Latina em geral, mundo hispânico, ou tens um, digamos, um perspectivas de atacar em força o mercado brasileiro? Porque cada vez há mais receptividade também. Houve um tempo em que o Brasil era um pouco... não desligava, não é? Mas há cada vez maior receptividade do Brasil a projetos portugueses.
Sim, eu acho.
Nomeadamente agora o António Zambujo, que tem estado a fazer imensa coisa no Brasil, não é?
Sim, eu acho que sim, acho que o Brasil está muito mais aberto. No nosso caso, nós já desde há muito tempo recebemos mensagens, várias e-mails, mensagens pelo Facebook, etc., de brasileiros que estão sempre a perguntar quando é que vamos a São Paulo, quando é que vamos ao Rio. E neste momento, eu não te sei dizer exatamente qual é, exatamente e com detalhe qual é a estratégia, porque é a nossa agência que está a tratar. Aqui há uns tempos éramos nós que fazíamos tudo, neste momento temos isso entregue a uma agência, mas sei que, como eu te disse, que há essa agência que trabalha a América Latina e tem exclusivo da Naifa por toda a América Latina, e há também uma agência no Brasil que está a tratar das nossas coisas, e eu acho que isso mais tarde ou mais cedo vai acontecer.
Ouço ainda os corpos a vincar a noite, um campo minado de corações tristes, explodindo o rosto na parede. Foi talvez a nossa última canção. Quando as paredes eram já outras e nas caras se perdiam novos nomes, voltei a ela muitas músicas depois. Foi talvez a nossa última canção. O coração que me deixaste é uma casa difícil de habitar. O coração que me deixaste é uma casa difícil de habitar.
Deitam comigo corações obedientes. É um álbum dedicado ao João Guardella, mas que, para o mais desatento, não se nota a ausência do João Guardella. O que quer dizer que uma estrutura montada de tal maneira coesa que um elemento determinante no nascimento, na manutenção da Naifa, desaparece, mas o projeto permanece praticamente intacto, o espírito do projeto, não é?
Sim, a nós falta-nos bastante o João, mas aquilo que ele construiu connosco foi tão, acho que foi tão forte, que ficou cá. E nós, quando estamos a trabalhar no estúdio, muitas vezes quando estamos no palco também, isto não tem nada a ver com espiritismo, nem nada que se pareça, mas ele deixou-nos uma grande marca a todos nós, e nós sentimos-lo quando estamos a trabalhar, sentimos que ele está presente. Eu muitas vezes trabalhei 10 anos com o João, e foi a Naifa, foi a Linha da Frente, foram outras coisas que fizemos, música para cinema, etc. E muitas vezes quando estou a trabalhar, penso o que é que o João achava desta opção, e tento fazer esse exercício, e na maior parte dos casos é bastante útil. Portanto, ele está presente, a identidade da Naifa foi definida. Agora, trabalhar sem ele é diferente do que trabalhar com ele, apesar de ele estar omnipresente, é diferente, o trabalho é diferente. E eu acho que nós o que tentámos fazer neste disco é um disco dedicado a ele, sem dúvida. Tínhamos que o fazer, era uma obrigação interior fazer esse exercício, mas eu acho que já tentamos descobrir aí novos caminhos, e tem um bocado a ver com o caminho que nós tínhamos traçado. Nós nunca fizemos um plano a vários anos, mas tínhamos uma espécie de plano, uma espécie de linha que queríamos seguir, e uma espécie de ideia para os discos que iríamos fazer, e é isso que estamos a seguir.
O facto da Sandra Batista, a companheira dele, integrar a banda também, de certa maneira, também, por um lado, vocês ganharam uma baixista competente, mas por outro lado também ganharam uma pessoa que manteve um pouco do espírito dele.
Sim, com a Sandra nós acabamos por manter a família, não é? Não, se tivesse sido outra pessoa, se calhar mais tarde ou mais cedo íamos achar que tínhamos um intruso no palco. E com a Sandra não, é como mantém-se, não é? Mantém-se a família e mantém-se esse espírito. E eu acho que não podia ter sido com outra pessoa, tinha que ser mesmo com a Sandra, porque isto é demasiado importante para nós. O ambiente da banda é demasiado importante para nós para recebermos um intruso, e por isso tinha que ser a Sandra. O caso do Samuel, o Samuel Palitos na bateria, o Samuel era um desejo que eu e o João já tínhamos desde o início da banda. O Samuel só não fez o primeiro disco da banda porque estava em Londres, e teve 3 anos em Londres, e não podia, sem desrespeito pelos outros bateristas que participaram, mas o Samuel era aquele baterista que nós queríamos ter desde o início, e nesta altura surgiu a oportunidade porque o Samuel voltou a Lisboa e integrou-se o Samuel também.
Carentes, foi logro aceito quando nos fudemos. Foi circo a circo, gesto a estilo, termos juntos sexo com ternura. Foi candura, um clima de aparato e de sigilo. Placebo com a
estado líquido.
Ser um projeto, uma família de tradições. Gente que já se conhece pelo menos há mais de 10 anos. É confortável, portanto, já sabes o que esperares dos teus companheiros. Será isso, não é?
Não.
Não é isso?
Não. Não, sei que posso contar com eles. Todos nós sabemos que podemos contar uns com os outros, não é? Agora, em termos de, se falares em termos de trabalho, é claro que nos conhecemos, mas não é assim tão líquido como isso. Não, as coisas exigem luta e há propostas diferentes e há olhares diferentes para as coisas. Não é, se entrarmos nessa estagnação de já saber com o que se pode contar, se calhar perde o interesse. Eu acho que há... E também nós gostamos uns dos outros, se calhar é por isso também, não é?
Mas lá está. Aqui neste disco há também uma participação ativa em guitarra do Rodrigo Dias. Que o Rodrigo Dias foi aquela pessoa que, na altura em que o João estava incapacitado, portanto, assumiu o baixo e agora participa aqui na guitarra e é também um companheiro de longa data do Rock Rendezvous, ele que fazia parte dos Clandestinos, que ao fim e ao cabo eram bandas próximas dos Sitiados, não é?
E tocou nos Sitiados.
E tocou nos Sitiados também, exato. Pronto, falando nisto, lá vem outra pessoa de longa data com relacionamento, não digo da Naifa, mas relacionando-se convosco também, não é?
Sim, o Rodrigo, e o Rodrigo chegou a tocar com a Naifa na fase da doença do João. Eu conheci o Rodrigo através do João e o Rodrigo Dias passou a fazer parte também do nosso dia-a-dia, não é? É um amigo, quem se telefona, com quem se fala muitas vezes, que aparece muitas vezes nos espetáculos, e as coisas aconteceram de forma muito natural. Uma vez perguntou-me se estávamos a trabalhar no novo disco, eu disse que sim, estava a fazer umas primeiras bases, umas primeiras estruturas, e ele disse que, epá, então se precisares de uma guitarra, gostava muito de ir lá pôr uns ruídos. Acho que foi mais ou menos esta a expressão dele. E claro que sim, então aparece lá, combinamos um dia, e ele um dia foi ao estúdio, apareceu, ouviu as músicas, levou a guitarra e participou. A coisa mais natural não podia ter sido.
Esta nova fase da Naifa, apesar de há pouco dizermos que se mantém intacta, digamos, o ambiente, a aura, a expressividade da Naifa, o caráter da Naifa, está um pouco mais feminino, não só porque a Sandra entrou, a Mitó penso que está a cantar de forma mais doce, e também há aqui um elemento que contribui para esta feminidade, que é o facto de boa parte dos poemas da Naifa, a totalidade dos poemas da Naifa são escritos
neste
no feminino.
Diz que são todos. Sim,
são todos escritos 100% no feminino, mas eu estava aqui a dizer metade, pelo menos mais de metade deles foram escritos por uma só pessoa, a Margarida Valdegato, não é? Que relacionamento é que vocês têm com ela? Porque não foram escritos para a Naifa, foram que vocês que gostaram do primeiro livro de poemas dela e que achavam que fazia parte da estética da Naifa. Penso eu que foi assim.
Sim, esse livro foi um bocado o pontapé de saída para fazer o disco. Nós já tínhamos decidido voltar a trabalhar depois daquele interregno. Já tínhamos decidido voltar a construir canções e já tínhamos começado o processo e tínhamos começado a reunir alguns poemas. Mas depois, quando eu vi o livro da Margarida Valdegato, quando tomei contacto, eu não conhecia a Margarida, nenhum de nós conhecia, nem a escrita dela. E é o primeiro livro dela até. Quando tomámos contacto com o livro, começámos a ver que aquilo era o que deveria ser a Naifa agora, neste momento. Ou melhor, o que é a Naifa neste momento. E muito rapidamente tirámos uma série de poemas do livro, até mais do que aqueles que estão aqui de início, eram quase todos. Porque era aquilo, era mesmo aquilo que ela dizia, aquela escrita dela, a forma de escrever os assuntos que tocava, tinha tudo a ver com aquilo que nós estávamos e que estamos a sentir e que estamos a passar. E por isso foi bastante importante. Eu acho que sem esse livro da Margarida de Valdegato, eu não sei se havia este disco. E foi bastante importante para o disco, a linguagem que ela usa, os assuntos que aborda. E depois acabámos por conhecê-la pessoalmente também, depois de termos musicado. Claro que tivemos que falamos sempre com todos os autores para ver se estão de acordo em que nós façamos a música à volta dos poemas deles, e acabámos por conhecer também pessoalmente.
Geralmente
a Margarida.
Geralmente têm sido bem recebidos, isto é, não houve uma única rejeição de algum autor.
Não, até agora não tivemos nenhuma nega, e já desde o primeiro disco já são muitos os autores que nós musicamos.
Livra-me das tentações de fugir ao fisco, e que em fevereiro paga sempre os meus impostos. Afasta-me do supérfluo e da vaidade, e recorda-me que um dia hei de ter hemorroidas. E não me deixes cair no pecado da ideologia, para que não leve com o proletariado. Guia-me pelos caminhos do amor até um centro comercial, onde o amar acompanhará a experimentar um a um cada vestido. Onde o amado me acompanhará a experimentar um a um cada vestido. Afinal, o fruto proibido era a cereja.
Mas aquilo que disseste há pouco é que houve mais temas que vocês trabalharam, ou mais poemas da Margarida Valde de Gato que vocês trabalharam, mas que não foram incluídos neste disco, o que quer dizer que serão, já têm uma base para construir o quinto álbum?
Não, esses poemas, nós não chegámos a trabalhar esses poemas, nós escolhemos, assim como escolhemos outros, e de início nem eram só poemas de mulheres, também havia alguns homens. Portanto, fizemos uma primeira seleção com muitos poemas, depois quando começámos a trabalhar as músicas, aí sim começámos a encolher a seleção, a fazer uma segunda peneiragem dos poemas que tínhamos, e aí ficaram estes da Margarida. É claro que nós, quando acabamos de fazer um disco, que é um processo doloroso, é angustiante, mas quando o acabamos e quando nos vimos livres dele, não é, desse processo, a cabeça começa a ficar livre para pensar no próximo, e é claro que já estamos a pensar no que é que há de ser, mas não temos ainda
nada
definido.
Será em 2013? Uma turnê com a Digressão Internacional?
É capaz de sair em 2014, porque durante o ano 2013 o que nós nos propomos é fazer essa digressão internacional, e com o muito tempo que nos vai sobrar, porque não vamos fazer centenas de concertos, de certeza, temos essa consciência, vamos ter tempo para nos enfiarmos no estúdio, ter uma ideia primeiro, que é importante para fazer um disco, ir para o estúdio e fazer jam session não é connosco, nós primeiro temos uma ideia, temos uma ideia que temos que definir não só em termos musicais como em termos líricos, o que é que queremos dizer, vamos à procura dessa escrita. E isso é um trabalho que demora mais ou menos um ano, e queremos fazê-lo durante o ano que vem, se tudo correr.
Mas a procura dessa escrita, como é que será?
Olha, neste momento ainda não te sei dizer. As coisas podem processar-se de várias formas. Uma pode ser novamente ir à procura, porque estão sempre a sair livros, e felizmente os escritores portugueses e os poetas estão sempre a escrever e estão sempre a aparecer. E se formos a uma qualquer livraria, à secção de poesia, podemos testar isso, não é? A comprovar isso, há mesmo muitos livros e estão sempre a sair. Também podemos pensar em pedir a alguém que nós gostemos muito daquilo que escreve para escrever, para canções. Pode haver várias formas. Neste momento ainda não há nada definido, isso ainda há de vir uma ideia. Elas vão desaparecer.
Mas o que é que para vocês é mais confortável, isto é, terem o poema, terem um poema que achem que faz parte do espírito da Naifa e a partir daí vão construir a base instrumental, ou alguém que escreve uma canção propositadamente, não com o propósito de ser um poema, mas com o propósito de ser uma canção para a Naifa?
Para nós é muito mais confortável, e eu acho que para toda a gente, mesmo para quem escreve, tem sido uma posição até mais livre, não é? Muito mais livre. Nós irmos à procura do que está escrito e depois fazermos as canções. Isso permite-nos, por um lado, estar a fazer canções com poemas que não rimam, a maioria, o que dá muito mais liberdade melódica. Porque quando vamos para as rimas, há tendência a trabalhar em cima mais do mesmo, né, das mesmas melodias, e parece que não, mas o facto de não rimar dá uma grande liberdade em termos melódicos e mesmo formais da própria estrutura da canção. E por outro lado, as pessoas não se sentem com, nem as pessoas se sentem com a obrigação de escrever algo que nós iremos gostar, nem nós nos sentimos na obrigação de gostar de uma coisa que encomendámos. Portanto, essa coisa da encomenda é sempre perigosa, porque as pessoas podem não se sentir com liberdade de escrever, e nós depois não gostamos de ter a obrigação de aceitar aquilo que foi escrito. Portanto, é sempre mais livre fazer a coisa de forma inversa. Não é?
Também há a questão do refrão, não é? Portanto, o não uso do refrão, mas para vocês é-vos confortável pegarem num poema e usarem determinadas frases, darem ênfase a determinadas frases como se fossem um refrão, mas o que pode acontecer no início ou no fim do poema, em qualquer altura, não é? Uhum. Assim que vocês sintam que aquelas frases são frases.
Sim,
fortes.
Se trata-se mesmo de uma interpretação do poema, não é? O poema que não foi escrito para fazer uma canção, depois nós olhamos para ele como se tivesse sido escrito para fazer uma canção. E temos de descobrir ali onde é que está o nosso refrão, onde é que está o nosso verso, não é? Isso é um bom exercício que nós gostamos de fazer.
Muito obrigado, então, por teres vindo.
Viste que os dias não passavam disto e viste bem. Do céu tens o melhor mirador sobre a madrugada. Se encontrares o pintainho que sepultamos em segredo e lágrimas, pede-lhe o arco da sua asa. Entretanto, vou montando telescópio, ponte à vista, combinamos um gelado. Viste que os dias não passavam disto e viste bem. Desse lado do céu tens o melhor mirador sobre a madrugada. Remete-me quando puderes nas noites de lua nova. Pacotes de chuva miúda gosto de haver de calcada terra. Entretanto, vou montando o telescópio. À vista, combinamos um gelado. Entretanto, vou montando um telescópio. Põe-te à vista, combinamos.
Final de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, em rede de rádios locais, universitárias e online. O final com a Naifa, uma emissão dedicada ao álbum Não Se Deitam Comigo Corações Obedientes, que será reapresentado ao vivo em vários auditórios de norte a sul do país entre o último dia de outubro e 15 de dezembro. Podem consultar as datas no site da Naifa em anaifa.com. No início desta emissão e até este momento, escutamos deste quarto álbum da Naifa Gosto da Cidade, Mariana e Chamili, de Adília Lopes, aniversário de Margarida Valdegato, talvez a injeção letal de Margarida Valdegato, De Cara à La Parede, de Renata Correia Botelho, Émulos, de Margarida Valdegato, homenagem a quatro poetas e um cineasta, Não Há Mais Mundos, de Ana Paula Inácio e Adília Lopes, carta para A, de Renata Correia Botelho, e até ao final vamos ouvir ainda Psyche Aeros, de Margarida Valdegato, bem como Cat People. É o final desta emissão, onde tivemos oportunidade de conhecer a versão mais feminina e felina da Naifa. É tudo por hoje. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura, podem ouvir em streaming ou efetuar o download dos podcasts através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.
Tanto tempo cá está, apenas admirada. Tanto tempo cá está, nunca amada. Agora, de dia impaciente,
conto as horas que impedem a tua chegada. Virás como sempre, trajando leves, que a dor é breve, preliminar do amor que me atravessa.
Stay. leopardo. Quando me ataca o seu, eu toda ardo. De susto dobro e fico um leopardo. Ou ando nas piscinas a andar.